Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, TV Banqueta de Belo Horizonte e Rádio Cultura de Curitiba. Doutor Wagner, quais são as doenças mais comuns que aparecem a partir das doenças de varizes, né? As doenças, essas varizes, quando elas manifestam, nós falamos um pouco agora no bloco anterior, de algumas descobertas através da trombose, mas as varizes, elas também indicam algum tipo de... Ela pode indicar algum tipo de doença também pré-existente ou que está ali se instalando na pessoa?
De um modo geral, a variz em si mesmo já é uma doença, né? Uma doença varicosa. O que ela pode indicar é uma insuficiência venosa, é o funcionamento incorreto das veias, principalmente das pernas. Então o paciente tem que tratar para não deixar aquilo se agravar. É igual muito paciente falar, mas tem algum remédio que vai fazer minhas veias voltarem ao normal? Esse é o problema. Depois que a veia adoece, ela não volta ao normal. A gente consegue estabilizar aquela doença. Agora, voltar ao normal não tem jeito, daí a importância de fazer um tratamento precoce das varizes.
Tem necessidade de retirada dessas, dessas veias, doutor, que já não vai ter mais utilidade ali?
Ótimo, excelente pergunta. É o seguinte, Ederson, tem até um amigo meu, professor Francisco Reis, que ele tem até um livro que chama Fábulas Venosas, que ele faz muitas metáforas com fábulas que a gente conhece com as varizes. E ele fala que as varizes são como uma fábrica, as veias. Então você tem uma fábrica que você tem 100 funcionários. Desses, tem dois funcionários que não estão trabalhando corretamente. E os outros funcionários estão fazendo o serviço todo. Quais são as suas opções? Você pode conversar com esse funcionário e treiná-los no mundo real, né? Para tentar com que eles voltem a trabalhar. Mas no caso das veias, não tem como você treinar a veia. Então você tem que demiti-las. Então quando você tem veias doentes, essas veias, na verdade, estão atrapalhando a circulação. Então você tem que retirá-las. Essa é uma dúvida muito comum, muita gente pergunta, doutor, mas não vai fazer falta essas veias? Não, a gente tem alguns milhares de veias no organismo. Então essas veias, na verdade, elas estão tirando o sangue que poderia estar circulando por uma veia boa e ela está represando o sangue ali. Inclusive a veia safena. As veias safenas têm um estigma muito grande por causa da famosa ponte de safena, né? Bom, vamos explicar o que é a ponte de safena. Quando o coração está... As artérias do coração, você lembra que eu falei que as artérias levam o sangue rico em oxigênio, estão doentes, a gente tem que dar um jeito de trazer sangue de novo para o coração, né? Porque se o coração parar de funcionar, é um problema. Então,
Se o coração parar de funcionar...
É um grande problema. Essa história também é muito interessante, a história da medicina, eu sou apaixonado, que essa cirurgia de a ponte de safena, o que é a ponte de safena? Eu vou lá, na perna, lá na coxa e na perna aqui embaixo, retiro a safena da perna e coloco ela no coração, no lugar dessa artéria do coração que está doente, fazendo uma ponte, por isso que chama ponte de safena. Eu ligo ela numa artéria boa e pulo aquela parte que está doente, levando o sangue de novo para o coração, a famosa ponte de safena. Então, qual que é a relação direta que a safena tem com o coração? Quando a safena normal numa pessoa que operou, nenhuma. A safena é uma veia lá da perna, o coração está aqui. Ela é útil para fazer a ponte de safena quando a pessoa tem problema no coração. Tá? Então, pode tirar uma safena doente? Não só pode, como deve. A pessoa que está com a safena doente, ela não vai fazer falta. Na verdade, ela está atrapalhando a circulação. E quais são os tipos de tratamento? Durante muito tempo, era só a cirurgia. Então, aparecia com varizes nas pernas, há uns 50 anos atrás, tira tudo, até a safena. Tira as veias doentes, inclusive a safena estando doente ou não. Com o tempo, as pessoas foram ficando mais racionais e viram que a safena é uma veia importante do corpo, como todas as outras. A natureza, a nossa evolução, não ia criar uma veia inútil. Então a gente tenta poupar as safenas. Mas, quando a safena está doente, tem que tirar. Ah, e hoje é só cirurgia, então. O único tratamento para doença de variz é cirurgia. Não, essa é outra vantagem. A tecnologia, a medicina, a ciência avança muito. Então hoje nós temos vários outros tratamentos que poupam o paciente de cirurgia. Os dois principais são o tratamento com espuma de polidocanol e o laser. A espuma de polidocanol, eu injeto um remédio, um medicamento na forma de espuma dentro da veia. Esse medicamento preenche aquele espaço doente da veia, causa uma reação inflamatória e, como dizem os pacientes, a veia seca. Então a gente seca aquela veia doente. No caso do laser, entra com uma fibra dentro da veia e esse laser vem cauterizando a veia por dentro. Os dois tratamentos substituem muito bem a cirurgia e a vantagem, você faz, levanta da mesa e vai embora para casa andando. A cirurgia tem que ficar internado, tomar anestesia nas costas, ficar pelo menos uns 15 dias de repouso, tem várias complicações. Então hoje a gente consegue tratar praticamente, quase, eu não vou dizer 100%, que a medicina nunca é 100%, mas mais de 90% dos casos de varizes, de problema de safena, sem ter que ir para o bloco cirúrgico, sem cirurgia.
Dr. Wagner, quais os tipos de exercício que colaboram com a saúde das artérias e das veias? Nós estamos falando disso e obviamente que vai seguir para o resto do corpo, né?
Não, excelente. Isso aí é outro mito. Ô Ederson, essa reunião, a maioria das coisas aqui, a gente fez até um scriptzinho, mas você é um grande entrevistador, parece que nós combinamos. Suas perguntas estão caindo como uma luva e nós não combinamos essas perguntas. Estão fantásticas. Você está me perguntando justamente o que eu ouço todo dia no consultório dos pacientes. Parece que foi até um script que nós fizemos. As pessoas associam, muitas vezes, exercício físico a problema vascular, a problema de varizes principalmente. E é um mito. Olha, eu vou te falar que metade, pelo menos, das pacientes que entram no consultório falam assim: ô doutor, eu estou cheio de varizes, minha perna está doendo, mas é porque eu subo muito escada. Eu trabalho num lugar que tem escada e minha casa tem escada. Gente, escada é um dos melhores exercícios para circulação. Eu falo isso, a pessoa até assusta, mas como assim? Arrebenta a veia? Não arrebenta. Se vocês prestaram atenção na entrevista aqui, eu tenho certeza que prestaram, eu falei que o sangue na perna precisa da musculatura da perna para subir, para circular direitinho. Os músculos da perna que apertam aquelas veias e vão funcionando exatamente como um coração, para levar o sangue de volta para cima para o coração. Então, quanto mais forte estiverem os músculos da perna, melhor a circulação. Baseado nisso, quais exercícios físicos são bons para a circulação? Todos que fortalecem os músculos da perna. Então, subir escada. Tanto que a academia hoje tem simulador de escada, né? Você já deve ter visto.
Uhum.
A pessoa fica lá subindo uma escada eterna. Bicicleta, musculação, futebol, corrida, caminhada, todos esses exercícios. Da mesma forma, esses exercícios aumentam a necessidade de chegar sangue no músculo. Lembra lá que as artérias trazem sangue para o músculo. Então, quando você começa a fazer exercício, tem uma atividade, começa a ativar os músculos, o organismo entende que precisa levar mais sangue para aqueles músculos. Então, ele desenvolve artérias colaterais, ele melhora as artérias. Olha que interessante. Você aumenta o fluxo sanguíneo no músculo e melhora o retorno desse sangue para o coração. Você trabalha o sistema todo. Então, o exercício físico reforça o coração, reforça as artérias e reforça as veias. Quais exercícios físicos? Todos. Exercícios aeróbicos e exercícios de musculação também. Então, não só faz bem, como está super indicado para todo mundo. Principalmente para quem tem problema circulatório. Óbvio que se você tiver algum problema cardíaco, você tem que avaliar com seu cardiologista, com seu cirurgião cardiovascular, o grau da sua lesão cardíaca antes de iniciar um exercício. Mas para a população geral que não tem, o exercício previne muito, sim.
Dr. Wagner, uma outra pergunta. Eu acho que essas dúvidas, né, também gera curiosidade. A gente que também está no rádio agora de novo, cultura geral é interessante. Ele começa no rádio, vai para a televisão, vai para as redes sociais, na televisão também, agora volta para o rádio, né? Mas como a gente está falando para o rádio também, eu acho que é importante a gente fazer um recorte, né, da proporção que acomete as varizes em homens e mulheres, né? Eu lembro que em uma outra oportunidade que nós fizemos a entrevista, me parece que 70% mais ou menos, em média, é nas mulheres e 30% nos homens. Isso confere?
Exatamente. Ó, a doença das varizes acomete 35% da população geral. Ou seja, uma em cada três pessoas tem problema de varizes. E 70% são mulheres mesmo, realmente. 30% homens, por quê? Porque as varizes, parece, e é o que já está praticamente provado, que ela depende muito dos hormônios femininos. Então, acomete muito mais mulheres, mas acomete homens também, e acomete um terço da população.
Trazendo esse assunto para a Covid, que nós começamos a tratar desse assunto, eu fiz esse recorte também, o que que a Covid tem ensinado para a medicina nesses quase 10 meses, doutor? Como é que vocês têm lidado com essa situação toda que a gente está vivendo, já que tudo é incipiente, está tudo muito novo, mas talvez já tenha um conhecimento também, né? Porque eu acho que isso é importante falar dessa situação, porque aquelas pessoas que ou tiveram Covid, ou é assintomática, ou está passando pelo processo, tem alguma novidade nesse campo aí, doutor?
Olha, a Covid, na minha opinião, veio para mostrar, trazer humildade para a gente, sabe? Para mostrar que muitas vezes a gente não sabe nada, que a gente tem que estudar muito, pesquisar muito. É uma doença extremamente nova. Muitas críticas que as pessoas fazem, até ao sistema de saúde, à Organização Mundial de Saúde, ah, mas eles erraram. Gente, tem doença que tem séculos. Tem doença que está aí, falei dos tipos de câncer, o câncer está aí desde que existe ser humano, muito antes. Dinossauro tinha câncer. Então, e a gente não sabe muita coisa. A hipertensão arterial, a pressão alta, que é uma doença muito prevalente que muita gente tem, a gente não sabe a cura dela, não sabe o que causa ela, não sabe o gatilho que faz ela surgir. Então você imagina uma doença que tem nem um ano que está sendo estudada. São muitos desafios, muitas coisas novas. Quando começou a pandemia, eu fiz até um vídeo lá falando qual a relação do coronavírus com as varizes. No comecinho mesmo, sabe? No final eu falava assim, gente, não tem relação nenhuma, foi só uma chamada. E tem muita. Depois, com o tempo, eles foram perceber que boa parte das pessoas que infelizmente vêm a óbito por causa de Covid morrem de trombose, de embolia pulmonar. A Covid-19, o coronavírus, ele aumenta muito a chance de ter uma trombose. Por quê? A gente ainda não sabe. Então é uma doença nova que traz muitos desafios, mas por outro lado, o que me dá esperança é o tanto que nós já aprendemos em tão pouco tempo. A vacina, então, para mim, é um dos exemplos maiores de superação da medicina. As vacinas que foram desenvolvidas mais rápido na história foram 4, 5 anos. A vacina do Covid, nós temos uma vacina com menos de um ano. Por outro lado, uma coisa que dói meu coração, mas que dói mesmo, que eu me sinto mal, é como as pessoas politizaram esse assunto. Eu não vou citar nome de político aqui, isso aqui não é o objetivo de dar palanque, nem antipalanque para ninguém, mas como as pessoas politizaram isso, e isso tá, é um prejuízo para a população. É uma coisa que eu sempre tento brincar e elevar o humor dos meus pacientes, por isso eu acho que ajuda em qualquer doença. Então eu atendo muita gente do interior, e aqui de Minas, e as pessoas falam assim, eu sempre pergunto, bom, supor, seu Ederson, tá bom, o senhor vai vacinar? E a Covid? Graças a Deus a vacina. E pelo menos metade, Ederson, fala assim, ah, doutor, eu tô com medo, porque eu vi tanta coisa na internet, eu vi um vídeo no WhatsApp, e isso, gente, é um crime contra a humanidade. As pessoas, agora nós estamos em 2021, e nós temos que explicar para muitas pessoas, inclusive para médicos, a importância de uma vacinação. É um negócio surreal. Aí eu brinco com os pacientes assim, eu falo, ô, seu João, o senhor já vacinou na vida, seu João? Já. O senhor tem filho? Ih, doutor, tem um monte. E só vacinou eles quando pequena? Vacinei. Eu ia lá, não perdi uma. Vacinei meus filhos todos. Ah, e os netinhos do senhor estão vacinando? Todos vacinados. Aí eu falo, dou um intervalo. Alguém morreu por causa de vacina? Alguém teve alguma coisa grave por causa de vacina? Ele, não, doutor, ninguém. Alguma vez o senhor perguntou de onde veio aquela vacina? Qual o percentual de eficácia dela? Se ela tinha efeito colateral? Por acaso o senhor perguntou a validade da vacina? Não. Então por que o senhor está com medo dessa vacina nova, seu João? Eu sempre brinco assim, e eu estou conseguindo converter uma boa parte, viu, Ederson? Porque aí eles começam a raciocinar, aí eu vou explicar, falo, olha, isso é briga política, é gente que está misturando coisas que não são da medicina. Não escuta. O senhor acha que ter uma Covid e ficar grave e ter uma possível reação à vacina, qual que é pior? Aí eu estou conseguindo convencer boa parte. Então, assim, você me perguntou o que é a lição da Covid. A lição é que a gente tem que ser humilde, que a gente não conhece tudo, a medicina tem muito a crescer. Ao mesmo tempo, o potencial do ser humano quando quer, de estudar, de descobrir. E, infelizmente, essa politização exagerada do assunto, né?
Pois é. Deixa eu fazer um breve intervalo novamente. A gente está entrevistando aqui o Dr. Wagner, a geologista. A gente está conversando com ele aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, nós vamos falar. Vamos estender um pouquinho nessa reta final da entrevista, no próximo bloco, sobre não só da importância da vacina, mas nesse momento de pós-verdade que a gente está vivendo, em que é preciso explicar o óbvio, né, como o doutor mesmo disse. Não saia daí, a gente volta daqui um minuto com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.